Bom dia a todos, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à conferência da PDG Realty SA, referente aos resultados do quarto trimestre e do ano de 2023. Está presente conosco o senhor Augusto Reis, diretor-presidente, diretor-vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos as perguntas e respostas. Entretanto, perguntas podem ser enviadas desde já por meio do chat, cujo ícone está localizado no canto inferior direito da plataforma. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência relativas às perspectivas e negócios do Grupo PDG, projeções e metas operacionais e financeiras são crenças e premissas da administração da companhia, com base em informações atualmente disponíveis. Considerações sobre o futuro não são garantia de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e premissas e dependem de eventos e circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais e financeiros podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em projeções. Passo agora a palavra ao senhor Augusto Reis, que fará a apresentação. Por favor, Augusto, pode prosseguir.
Obrigado, Renato. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Espero que todos estejam bem. E queria, de início, agradecer a participação de todos na nossa conferência, onde nós vamos falar dos resultados da PDG do quarto trimestre, referentes ao quarto trimestre de 23 e ao ano de 23 como um todo. Antes de passar para a agenda do dia, eu gostaria de destacar que o ano de 2023 foi marcado por importantes eventos que reforçam a retomada da operação da companhia. No quarto trimestre, nós fizemos o nosso segundo lançamento, esse lançamento esse dentro da nossa marca comercial, a IX Incorporadora, que inclusive celebrou seu primeiro ano agora em agosto de 2023, e agora já conta com dois lançamentos no mercado. Também no ano de 23, eu vou falar um pouco mais à frente com mais detalhes, mas nós iniciamos as obras do IX Tatuapé, que foi o nosso primeiro lançamento aí com a marca IX. Além disso, em linha com a missão da IX de oferecer melhores experiências para os nossos clientes, nós seguimos implementando melhorias em toda a cadeia de suporte e atendimento aos nossos clientes, e os resultados já são observados tanto na nossa pesquisa CSAT, que mede a satisfação dos clientes, quanto nos sites especializados em manifestação dos consumidores. A nossa pesquisa CSAT apresenta uma média de satisfação próxima a 90%. Em 2023, seguindo o planejamento estratégico da companhia, nós reforçamos a nossa agenda ESG e obtivemos importantes resultados. No terceiro trimestre, nós divulgamos o nosso primeiro relatório de sustentabilidade, com base nas normas do GRI, que é uma das metodologias mais utilizadas mundialmente para comunicar as práticas do modelo de governança, responsabilidade social e gestão ambiental. Além disso, a IX tornou-se signatária do Pacto Global da ONU e vem buscando alinhar suas operações e práticas com os princípios e diretrizes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Também em 2023, fomos eleitos como Great Place to Work, um dos principais pontos de reconhecimento sendo clima, trabalho em equipe e colaboração. Além disso, também tivemos uma excelente avaliação nos quesitos de diversidade e inclusão. Com todos os desafios que a empresa enfrentou e ainda enfrenta, receber essa certificação é motivo de muito orgulho para todos nós. Além dos avanços no âmbito da operação, nós obtivemos também uma importante conquista no âmbito de desalavancagem da companhia. Contextualizando um pouquinho, as dívidas extraconcursais da companhia são aquelas dívidas que não foram reestruturadas dentro do plano de recuperação judicial. Essas dívidas possuem garantias e continuam sendo negociadas com os nossos respectivos credores. Em outubro de 2021, quando foi deferida a sentença de saída da recuperação judicial do Grupo PDG, ficou estabelecido que quando o saldo de uma dívida extraconcursal é maior que o valor da sua garantia correspondente, a companhia não pode privilegiar o pagamento deste saldo residual extraconcursal em detrimento aos credores concursais. E por isso, os credores extraconcursais podem solicitar a habilitação do saldo residual no processo da recuperação judicial. Em 2022, três credores apelaram contra essa decisão de encerramento. E a companhia entendeu que, enquanto a apelação não fosse julgada, existiria uma incerteza sobre a produção dos efeitos dessa sentença sobre os valores residuais extraconcursais. Agora, no início de fevereiro deste ano, a segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou a apelação desses credores e manteve integralmente as disposições da sentença de saída da RJ. Com isso, em conjunto com os nossos assessores jurídicos, entendemos que há agora a segurança jurídica necessária para embasar o recálculo dos saldos das dívidas extraconcursais, considerando que este saldo deve ser habilitado na recuperação judicial, incorrendo, assim, na reversão dos juros aplicados desde o início da RJ e o saldo residual passando a ser corrigido conforme as condições estabelecidas no plano. Essa conquista representa mais um avanço significativo para a companhia, uma vez que ela resulta em uma importante redução dos nossos passivos financeiros. Além do efeito do recálculo dos saldos das dívidas extraconcursais, observado nas demonstrações do quarto tri, e, consequentemente, no ano de 23, esse recálculo irá também gerar trimestralmente um impacto significativo na linha de resultado financeiro, pois daqui para frente as linhas de despesas financeiras vão sofrer uma redução expressiva, além de seguir mais estável ao longo dos trimestres, ou seja, não devemos observar mais grandes variações nessa rúbrica com tanta frequência. Bom, iniciando agora os nossos slides, passando para a agenda de apresentação, no slide 4, vou falar um pouquinho sobre os principais destaques no período. Em novembro, nós lançamos o empreendimento IX Santana, em linha com a nossa projeção de lançamentos do ano de 23. Também em novembro, nós concluímos o processo de aumento de capital para conversão de créditos em ações, no montante de R$ 439 milhões. E a conclusão desse aumento de capital, além de contribuir para o nosso processo de desalavancagem, ele resulta também na redução dos riscos operacionais e na melhora dos nossos indicadores financeiros. O aumento de capital para conversão de dívidas concursais em equity seguiu estritamente o nosso plano de recuperação e também o seu aditamento nos termos que foram aprovados pelos nossos credores. Nós registramos um lucro bruto de R$ 38,4 milhões em 2023, com uma margem bruta de 41,9%. Adicionalmente, registramos também um lucro financeiro de R$ 2,3 bilhões no quarto trimestre e de R$ 1,8 bilhão em 2023. No quarto trimestre de 23, nós registramos uma importante desalavancagem no montante de 3,1 bilhões. E, por fim, nós registramos um lucro líquido de 1,7 bilhão no quarto trimestre e 1,1 bilhão acumulado ao longo de 23. Seguindo para o slide 6, nós passamos para o próximo item da agenda, onde eu vou falar sobre os lançamentos da companhia ao longo do ano. No quarto trimestre, nós lançamos o empreendimento IX Santana, como eu já mencionei anteriormente, que está numa localização privilegiada na zona norte aqui de São Paulo, próximo à estação de metrô, vias que conectam também a toda a cidade. O empreendimento tem como diferencial um bosque de mais de 1.000 metros quadrados, está dentro de um condomínio que conta com uma infraestrutura moderna, sofisticada, com 3 rooftops e mais 18 áreas de lazer. Isso é um produto voltado para média e alta renda, com um VGV aproximado de 116 milhões e 156 unidades. Esse segundo lançamento consolida ainda mais o nosso processo de retomada. Passando para o slide 7, comentar um pouquinho sobre o andamento do IX Tatuapé. Relembrando que o IX Tatuapé é um projeto voltado para média renda, ele tem 147 unidades, com um VGV atualizado de 60 milhões. O projeto também está localizado próximo à estação de metrô, importantes vias da cidade de São Paulo e também conta com mais de 10 áreas de lazer. Conforme eu comentei no call do último trimestre, com o objetivo de superar as expectativas e construir melhores experiências para os nossos clientes, nós optamos pela antecipação do início dessa obra em 2 meses. A obra hoje está na sua fase final de fundação, já no início da estrutura, e estamos chegando próximo à execução da nossa primeira laje. E hoje nós estamos com uma evolução física de 10% do empreendimento. Seguindo com a execução da obra dentro do cronograma, reforçando o nosso compromisso com clientes, com os parceiros e com os nossos investidores. Outro aspecto importante é que nós já recebemos 3 das parcelas de financiamento para a construção do projeto, o que é fundamental para que a gente consiga concluir o empreendimento dentro do planejado. Ainda em relação à agenda de lançamentos, seguimos tomando as nossas ações necessárias para realizar mais um lançamento agora no ano de 2024. Seguindo para o slide 8, apresentando, vamos falar um pouquinho sobre o desempenho de vendas ao longo do quarto tri e também no ano. No quarto trimestre, as nossas vendas brutas somaram 14,4 milhões, 42% abaixo do quarto tri de 2022. No acumulado do ano, as vendas brutas totalizaram 69,3, 35% abaixo de 2022 e ligeiramente abaixo da nossa projeção inicial interna da companhia para o ano de 2023. Na medida que os nossos lançamentos avançam, o montante de novos estoques vai se tornar progressivamente mais relevante no nosso resultado de vendas, o que tende a alavancar os nossos indicadores comerciais ao longo do tempo. O resultado de vendas dos lançamentos está em linha com a nossa expectativa e nós registramos um VSO desses empreendimentos de 6,3 no último trimestre de 23. Durante o quarto tri também, os nossos distratos somaram 8,3 milhões, está em linha com o valor registrado no quarto tri de 22. Ao longo de 2023, nossos distratos totalizaram 52,1 milhão, 40% abaixo de 2022. O distrato segue sendo uma importante alavanca para aumentar a nossa quantidade de unidades disponíveis para venda, por isso o nosso principal indicador de venda continua sendo o indicador de vendas brutas. Conforme mencionado também, na medida em que os nossos lançamentos avançam, as vendas provenientes dos distratos se tornarão menos relevantes em comparação com as vendas dos novos estoques. Outro ponto importante a destratar é que esses distratos que foram realizados, eles se deram em sua totalidade nas nossas unidades concluídas, ou seja, os nossos lançamentos não apresentam unidades destratadas, o que é um fator positivo que demonstra aí a liquidez e a qualidade das vendas que foram realizadas até agora. Em 2023, nós repassamos 189 unidades, que totalizam um VGV de 15,2 milhões, uma redução de 62% na quantidade de unidades comparando ao ano de 2022. O volume repassado foi impactado, obviamente, pela redução das vendas, porém o resultado ficou em linha com as nossas vendas realizadas, ou seja, o que foi vendido foi repassado. Isso reforça a eficiência operacional do nosso time nessa tarefa de repasse. Falando um pouquinho sobre o nosso estoque no slide 9, considerando apenas o nosso estoque efetivamente disponível para venda, isso é, o estoque dos empreendimentos concluídos e os lançamentos, ao final do quarto tri de 23, o nosso estoque somava 391 milhões, registrou um aumento de 33% quando comparado ao quarto tri de 22. Esse aumento, obviamente, decorreu do nosso lançamento do IX Santana, que aconteceu no quarto tri, e também da correção monetária aplicada ao nosso estoque. Falando um pouquinho desse estoque, hoje disponível para venda, 37% desse estoque são dos nossos lançamentos, 57% está localizado em São Paulo, que é a nossa principal praça de atuação, e 68% concentrado em produtos residenciais. No slide 10, a gente apresenta as despesas gerais, administrativas e comerciais. As despesas gerais e administrativas aumentaram 20% na comparação trimestral e 16% na comparação anual. O aumento decorreu principalmente de uma maior despesa com prestadores de serviço na área jurídica. As despesas comerciais aumentaram 284% na comparação trimestral, porque no ano, no quarto tri de 22, nós fizemos uma reversão dessas despesas, um fator não recorrente, que decorre em função do custo de carrego das unidades do estoque. Vale ressaltar que as despesas comerciais no 4 tri ficaram abaixo do registrado ao longo dos demais trimestres do ano, o que demonstra o processo de redução e de estabilidade dessa linha de despesas comerciais. Em comparação anual, as nossas despesas comerciais foram reduzidas em 5%. Com isso, as despesas gerais e administrativas somadas às despesas comerciais aumentaram 48% na comparação trimestral e 7% na comparação anual. Avaliamos constantemente a nossa estrutura, os nossos processos, de forma a mantê-los sempre alinhados com a estratégia financeira da companhia. No slide seguinte, número 11, a gente apresenta a variação da nossa dívida extraconcursal. Essa dívida extraconcursal foi reduzida em 2,1 bilhões, ou seja, 86% de redução durante o quarto trimestre. Devido a isso, decorre em função do recálculo da dívida e ajuste a valor justo, conforme eu expliquei anteriormente. No acumulado do ano, essa dívida extraconcursal foi reduzida em 2,2 bilhões, o que corresponde a uma redução de 84% no ano. Passando para o próximo slide, o slide 12, fala um pouquinho sobre a variação da nossa dívida concursal. Então, a dívida concursal ela foi reduzida em 85 milhões, ou seja, 6% de redução durante o quarto tri, e isso em função principalmente do processo de aumento de capital, que foi realizado através da conversão de créditos em ações. Esse aumento de capital, como eu já mencionei, totalizou 439 milhões. No acumulado do ano, a nossa dívida concursal aumentou 15%, ou seja, 1% de aumento, devido ao acrua de juros nesse período e também à habilitação de novos créditos na recuperação judicial. No total, considerando os aumentos de capital já realizados, os pagamentos a credores, dações, a companhia já amortizou até hoje 1,5 bilhão em dívidas concursais. Seguindo para o próximo slide, slide 13, falando um pouquinho sobre a desalavancagem da companhia. No quarto tri, a companhia realizou a provisão contábil de baixa de parte dos empreendimentos com obras paralisadas e, por isso, nosso custo a incorrer apresentou uma redução de 89% durante esse quarto trimestre. Contudo, a companhia segue constantemente buscando soluções viáveis para essas obras paralisadas. Assim, somando as dívidas extraconcursais, as dívidas concursais e o custo a incorrer, no final do quarto trimestre de 2023, a nossa alavancagem estendida totalizou 1,7 bilhão, registrando uma importante redução de 3,1 bilhões, ou seja, 65% de redução no trimestre. Qualificando um pouquinho as dívidas da companhia, nós temos hoje as dívidas concursais, que têm vencimentos até 2042, e essas dívidas poderão ser amortizadas por meio de dações em pagamento e também por meio das conversões em ações, as dívidas extraconcursais que continuam sendo renegociadas e também poderão ser habilitadas no nosso processo de recuperação ao longo do tempo. Adicionalmente, devido ao recálculo da dívida extraconcursal, o passivo total da companhia foi reduzido em 38% no último trimestre do ano. A gente segue trabalhando para reduzir nossas despesas, nossos passivos e a alavancagem da companhia. Por fim, no slide 14, fala um pouquinho sobre a nossa demonstração de resultados. No acumulado de 2023, nós registramos um lucro bruto de 38,4 milhões, 22% acima do resultado obtido no período de 22. O principal impacto foi a redução do custo decorrente da reversão para a provisão de distratos. Conforme eu mencionei também, diante da incerteza sobre o retorno dos ativos, a companhia realizou a provisão contábil de baixa de parte dos empreendimentos com as obras paradas, resultando num aumento significativo das despesas operacionais. Nós registramos um lucro financeiro de 2,3 bilhões nesse último trimestre e de 1,8 bilhão em 2023, devido à reversão de encargos de dívidas extraconcursais que eu já mencionei anteriormente. Por fim, a companhia registrou um lucro líquido de 1,7 bilhão no quarto trimestre, o que corresponde a um valor de 1,1 bilhão ao longo de todo o ano de 2023. Bom, eu finalizo aqui a minha apresentação, reafirmando a nossa satisfação por ter superado mais um ano de muitos desafios, um ano difícil. Cumprimos os objetivos estratégicos aí traçados no início do ano e, de forma geral, foi um ano de grandes conquistas e muitos avanços em todas as frentes aqui na companhia. Agora, em 2024, a gente segue com a nossa agenda de aprimoramento e crescimento, uma atenção especial nos aspectos que envolvem os nossos lançamentos, o Wix Tatuapé, o Wix Santana, e também os nossos próximos lançamentos para gerar cada vez mais matéria-prima aí para venda. A gente continua evoluindo nas nossas ações para melhorar a experiência dos clientes e fortalecendo também continuamente a nossa agenda ESG. Entendemos que na medida que avançamos nesse processo de retomada, melhores controles, processos, qualidade e inovação são fundamentais e entendemos também que a cada dia a companhia está mais preparada para esse futuro. Então, eu encerro aqui e abro aí para as perguntas daqueles que tiverem interesse em fazê-las. Obrigado aí, por enquanto.
Obrigado, Augusto. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que basta acessar o ícone na lateral direita inferior da plataforma para enviar as perguntas. Vou iniciar a pergunta. As perguntas começam aqui com o Rubens, da GNC. Bom dia, parabéns pelo excelente resultado. Augusto, poderia repassar a explicação sobre o impacto da decisão de cálculo dos juros na linha de resultado financeiro daqui para frente? É possível afirmar que o impacto é favorável para a companhia daqui em diante?
Oi, Rubens. Obrigado aí pela pergunta. Acho que esse foi o ponto principal aí do trimestre, né? Basicamente, Rubens, as nossas dívidas extraconcursais, eu já comentei isso algumas vezes nos últimos calls, mas acho que é importante aqui ressaltar que essas dívidas extraconcursais, elas vinham na sua totalidade sendo corrigidas pelos seus índices contratuais, né? Lembrando que são dívidas aí anteriores à RJ, ou seja, anteriores ao pedido da RJ, ou seja, anteriores a 2017, né? E isso trazia para a companhia um valor extremamente alto a cada trimestre de despesas financeiras, né? Então, o que essa decisão fez foi, ela define que as nossas dívidas extraconcursais, elas ficam como concursais limitadas aos valores das suas garantias, e a parte dessas dívidas que não possuem garantia suficiente, elas devem retroagir a data do pedido da RJ, e a partir da data do pedido até a data de hoje, elas vêm sendo corrigidas pelos índices previstos no plano, que obviamente são muito inferiores aos contratuais originais, né? Então isso faz com que a nossa linha de despesas financeiras a cada trimestre, a partir de hoje, seja reduzida drasticamente, que a partir de agora elas vão passar a ser corrigidas na parte garantida pelos índices contratuais, mas na sua parte sem garantia, conforme o plano e conforme as demais dívidas concursais. Então, eu acredito que sim, é um impacto extremamente favorável, não só pela questão numérica, mas também porque eu acredito que agora a nossa demonstração, os nossos indicadores financeiros, eles vão passar a retratar um pouco mais a realidade operacional da companhia. A gente vai deixar de ter uma linha com peso extremamente relevante e que distorcia a nossa apresentação de resultado a cada trimestre. E a todo momento que havia alguma negociação com credores dessas dívidas extraconcursais, havia a reversão pontual dessas negociações, o que gerava um impacto pontual a cada trimestre. Então, eu acredito que daqui para frente a gente vai ter aí indicadores um pouco mais estáveis para reportar aí para o mercado. Acho que é isso. Caso não tenha ficado claro aí, fica à vontade para perguntar novamente, Rubens.
Finalizando aqui as perguntas do Rubens, ele pergunta se quanto que a companhia espera reduzir trimestralmente a linha de resultado financeiro, né? Foi comentado que deve haver uma redução material. E na outra pergunta sobre as dívidas, Rubens pergunta se é correto interpretar que a companhia não tem mais dívidas vencendo no curto prazo. Se é correta essa interpretação e se as dívidas fora do plano podem migrar para dentro do plano nas mesmas condições das dívidas que hoje estão dentro do plano.
Legal, Bruno. Bom, na nossa linha aqui de redução trimestralmente, né, a redução trimestral do resultado financeiro, desculpa, Rubens, essa redução, se a gente olhar aí os nossos últimos trimestres, a gente vê que esse número, essa linha de despesas financeiras, ela variava ali em torno de 200 milhões por trimestre. Então, automaticamente, a tendência é que essa seja a redução. Obviamente que isso é uma média, mas só para ter ideia aí de ordem de grandeza. Complementando aqui a sua segunda, só estou lendo aqui a sua segunda, Rubens. Essas dívidas de curto prazo, sim, é correto interpretar que a companhia não tem mais, de fato, nenhuma dívida a curto prazo, e essa era uma grande distorção que havia, porque, ou seja, a gente já tinha aí dívidas que elas eram consideradas como dívidas de curto prazo, porém, essas dívidas, obviamente, né, a decisão retratava isso, que elas seriam pagas ao longo do tempo nas condições do plano. Então, acho que a gente tira mais uma distorção que havia aí na nossa realidade. E a última parte da sua pergunta, que essas dívidas podem sim migrar para dentro do plano e serem tratadas aí da mesma forma que todos os demais credores, o que é, de fato, extremamente importante para a companhia.
Próxima pergunta é do Bruno, da BM Asset. Augusto, com a pacificação da correção sobre as dívidas, é correto concluir que os resultados da companhia devem seguir de forma mais linear daqui em diante, sem tanta volatilidade? Vamos nessa, depois eu passo a próxima do Bruno aqui também.
Oi, Bruno, bom dia aí. Obrigado pela pergunta. Sim, é correto. como eu já mencionei anteriormente, a gente tem agora, a partir de agora, devemos ter aí uma linearidade maior nos nossos resultados. E acho que um fato importante, né, à medida que os lançamentos vão aumentando e eles vão representando uma, não só os lançamentos, obviamente, mas também a evolução física dos nossos empreendimentos, a gente vai passando a ter um reflexo maior da realidade atual da companhia, né? Acho que tem um número importante que eu não comentei ao longo da apresentação, mas olhando aqui para frente, olhando para 2024, o volume de vendas que a gente tem aqui internamente para os nossos lançamentos no ano de 2024 já vai ser maior do que as vendas de estoques prontos. Então, acho que a companhia já começa a entrar agora num momento de futuro, né, de empreendimentos novos com maior representatividade do que os empreendimentos antigos, o que vai ser positivo, porque a partir de agora a gente passa a ter, ao longo da evolução física dos empreendimentos e das vendas, um reflexo da operação atual da companhia, dos novos projetos, o que vai trazer para todos aí um indicador do futuro aí da companhia.
Próxima pergunta do Bruno também é: de acordo com o comunicado ao mercado enviado pela companhia, houve antecipação do início das obras do IX Tatuapé. Qual a estratégia para a tomada dessa decisão? E com o início da obra, a questão de custos e prazos estão dentro do projetado na viabilidade para esse projeto?
Bruno, basicamente assim, foram dois pontos principais, né? Óbvio que a antecipação das obras é importante para trazer mais segurança para os novos compradores, né? Mas também um dos pontos importantes aqui foi a gente tentar trazer uma experiência diferente para o cliente, para os clientes que já haviam comprado. Então, foi no intuito também de né, trazer um fator surpresa aí positivo para esses clientes que confiaram aí, compraram o empreendimento lá no início. Então, basicamente foi isso. A obra, sim, ela está se mantendo em linha com os nossos custos orçados na viabilidade, considerados na viabilidade, e também o cronograma, dado que a gente antecipou 2 meses, a gente tem aí a expectativa de não ter variação no nosso prazo de entrega contratual. Primeira, a principal e mais de maior risco, né, a fase de maior risco do projeto, que sempre a fundação já foi superada, a gente já concluiu, então tende aí a ter o risco de algum desvio minimizado de maneira bastante importante.
Próxima pergunta de Carla Neves, da Coinvest. Bom dia a todos. O que a companhia espera do mercado para esse ano, em termos de juros, de vendas? E agradece aí pela apresentação e pelos resultados.
Bom dia, Carla. Obrigado aí pela pergunta. Sim, o IX Santana, ele foi sim praticamente o dobro do IX Tatuapé. Lembrando que a nossa estratégia de retomada ela passa pelo nosso land bank, e então a gente optou lá atrás, quando iniciou o planejamento de retomada da companhia, a gente já selecionou ali o IX Tatuapé, principalmente também pelo tamanho, né, um empreendimento menor, para que a gente pudesse retomar a nossa atividade operacional de maneira gradativa. Então agora o IX Santana, ele de fato é maior por uma questão de terreno mesmo, então não houve nenhuma estratégia de dobrar previamente planejada, foi basicamente sim por uma questão de land bank, de situação do land bank da companhia.
Mais uma última pergunta aqui da Érica. A Érica pergunta para a gente aqui: o que a companhia espera para o mercado esse ano em termos de juros, de vendas, e
agradeço mais uma vez a
apresentação.
Oi, Carla, desculpa, tive um probleminha técnico aqui, mas já foi solucionado. Bom, a expectativa para o ano é bastante positiva, com essa tendência de queda aí da Selic, a gente sabe o quão importante é, né, esse quão sensível ao nosso mercado. Então a gente está aí bastante otimista com o ano. Eu acho que
nessa linha, otimistas com os nossos lançamentos já feitos e também, principalmente, com os lançamentos que a gente ainda pretende fazer, ou seja, já entrar com um cenário um pouco mais, mais sólido, né? Um cenário um pouco mais estável, economicamente falando, acho que ajuda aí o nosso, esse processo de retomada.
Bom, deixa eu verificar aqui se tiver mais alguma pergunta. Vamos lá, tem uma pergunta que acabou de chegar aqui de Rafael Zunino. Augusto, existe planejamento corrente para 2024 para negociação de terrenos em áreas fora da estratégia de localização operacional da XPDG em São Paulo? Qual seria o valor aproximado desses terrenos negociáveis?
Oi, Rafael. Bom, eu vou responder de duas formas aqui, tá? Não sei se você está perguntando sobre aquisição de novos terrenos ou desmobilização de terrenos que a gente tem hoje. Então, primeiro, aquisição de terrenos, nossa estratégia continua sendo foco exclusivo em São Paulo, na cidade de São Paulo. O time continua aí prospectando e buscando identificar alguma oportunidade que esteja alinhada com a nossa estratégia. E também, na segunda visão da tua pergunta, falando sobre terrenos em desmobilização, sim, a gente ainda tem alguns terrenos na companhia em outras praças que não São Paulo e que, de fato, a gente continua aí buscando desmobilizar esses terrenos, buscando oportunidades que façam sentido para a companhia para desmobilizá-los.
Muito obrigado. Então, vamos encerrar por aqui a nossa sessão de perguntas e respostas da conferência. Antes de passar a palavra ao Augusto, vou lembrar que, para dúvidas adicionais, basta enviar um e-mail para ri@pdg.com.br. Augusto, volto a palavra para você para as considerações finais antes do encerramento.
Bom, obrigado, Renato. Obrigado aí a todos que enviaram as perguntas. Caso tenha alguma outra, como o Renato já colocou aí, a gente está à disposição aqui pelo nosso RI. E agradecer aí a participação de todos. Reforçar nosso otimismo aí com o ano de 24. Acho que o ano de 23, apesar de ter sido um ano comercialmente mais difícil, né, quando a gente compara com os anos anteriores, mas, por outro lado, para a companhia foi um ano extremamente positivo. A gente, como eu mencionei aí, nós tivemos vários pontos importantes e talvez esse da decisão, que apesar dela ter acontecido, né, esse julgamento aí acontecido agora no início de 24, mas o reflexo dela já trazendo para 2023, e acho que o principal é a consequência dela daqui para frente. É sempre importante a gente conseguir ter os nossos indicadores financeiros refletindo a atividade operacional da empresa, né? Então, acho que isso traz mais um fator positivo para a nossa expectativa para 2024. Então é isso, mais uma vez aí, obrigado para todos e falamos na divulgação dos números do próximo trimestre. Um abraço a todos.
A conferência de resultados da PDG está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um ótimo dia.